Então, o tema de hoje é bastante interessante para o sexo masculino e para nós também, porque a gente tem os nossos amores na nossa vida, né? Os maridos, filhos, pais, enfim. Então, eu acho um tema muito interessante a ser debatido. No Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, tem várias vezes essa passagem. O corpo, acima de tudo, é o templo vivo e abençoado do Espírito. E assim deve ser cuidado, com tanto respeito. Então, se tem várias passagens nesse sentido, lá no Evangelho de Jesus, é porque é muito importante nós cuidarmos do nosso corpo físico. O corpo de carne. E aí eu vou ler um pequeno texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento dela, que é instrumento da alma. Desatender a necessidade que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Não castigue o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo dirigido pelos acidentes que causa. Mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, a gente tem a responsabilidade, né, de cuidar desse corpo físico, porque nós somos falíveis, né? Nós adoecemos e temos que ter esse cuidado. Todos nós espíritas, né, sabemos que a nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos simplesmente de passagem. Que nós vamos voltar para a casa do nosso Pai, que é a espiritualidade maior. Igualmente, nós sabemos também que a vida não acaba no momento do óbito. O que para são os nossos órgãos materiais, mas o espiritual continua e ele vai para a casa do Pai. Só que quando nós chegamos lá, passado aquele período da perturbação que todo o desencarnado vai passar, com certeza, no desencarne, ou se tratando das enfermidades que levou como reflexo no seu perispírito, né, que o espírito fica um período que ele se trata, que ele se restabelece de toda aquela situação, que ele é esclarecido, que ele não está mais no corpo físico. Porque muitos não se dão por conta, porque a vida é tão igual à terrena, assim, que o espírito se sente vivo, né? Então, depois que ele é esclarecido, que ele já tem esse entendimento, que ele não faz mais parte do corpo físico, que hoje ele está em outra dimensão, lhes é permitido, eles são convidados a olhar um filme de suas vidas passadas. E muitas vezes o espírito se choca quando começa a ver o filme das suas vidas anteriores. E aí ele começa a perceber os erros que cometeu, com quem ele cometeu, a gravidade do erro que ele cometeu. Ele começa a perceber ali. E aí, o que ele faz? Ele sabe que precisa voltar para acertar. Ele precisa voltar para a Terra. Só que aí tem um detalhe. E agora? Eu preciso voltar. E voltar no meio onde eu tenho que acertar o meu débito. Porque eu não vou citar uma coisa bem vulgar, assim, eu não vou pagar um carnê que eu estou devendo na Benoite lá na Colômbia. Então, se eu reencarnar, eu vou ter que reencarnar no meio onde eu cometi meus erros. Aí começa a luta do espírito. Para conseguir dar espiritualidade para ajudar ele a conseguir os pais que vão lhe dar um novo corpo físico, para ele poder ficar aqui na Terra. Muitas vezes o espírito fica muito tempo numa fila de espera, porque essa fila é muito grande. Principalmente porque hoje em dia tem os anticoncepcionais e as mulheres também não estão querendo mais engravidar e ter filhos, é poucas. Então está muito difícil quando o espírito está lá para ele voltar. E ele precisa voltar para acertar seus débitos. Aí a gente tem uma explicação para as adoções que acontecem. Muitas vezes aquele meio familiar que ele precisa reencarnar, não tem quem o aceite como filho. Aquela família se fechou, não quer ter filhos, não, né? Ele não consegue um pai e uma mãe para nascer. Tá, e outra mãezinha lá, de outro lugar, às vezes, se propõe a reencarnar, a receber como filho. Ela só vai ser aquele instrumento, porque o filho era do outro lá. Era daquela família onde ele precisava nascer. Aquela família resolve fazer uma adoção. Os caminhos de Deus são tão perfeitos que ele vai chegar naqueles onde ele tem os seus acertos. Quando isso não acontece enquanto criança, depois de adulto, quando ele vai casar, vai ter um matrimônio ali, ele vai conviver com aquelas pessoas que ele precisa conviver para fazer esse acerto. E muitas vezes, assim, quando nós chegamos aqui, conseguimos um pai, conseguimos uma mãe para nós, uma mãe que nos receba, né, no seu corpo, nós negligenciamos com esse corpo. Nós não aproveitamos, né, esse veículo para o espírito, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer, para que ele possa quitar os seus débitos que ele tem, né? E acaba perdendo muitas vezes ou estacionando, sendo um estacionário numa encarnação que é muito ruim. Porque quando nós voltamos é para acertar nossos débitos e evoluir, né? E aí ele acaba perdendo. Por esse fato nós achamos tão importante que criaram meses associados a cores, como temos o Setembro Amarelo, que é uma campanha em prevenção do suicídio, que é uma taxa muito alta também no Brasil. Temos o Outubro Rosa, que é a campanha para o câncer de mama, que foi mês passado. E agora temos o Novembro Azul, que é um mês mundial ao combate ao câncer de próstata. Segundo tipo de câncer que mais leva os homens ao óbito. Só tem o câncer de pulmão em primeiro lugar, em razão dos vícios, do cigarro, enfim, dessas coisas. No segundo lugar vem o câncer de próstata. Né? Então, assim, ó. Ele é a causa, vejam só pelas estatísticas, ele é a causa de 28,6% da população masculina que desencarna de neoplasia. Neoplasia é câncer, neoplasia maligna. E no Brasil, morre um homem a cada 38 minutos. Gente, é muito grande o índice de morte pelo câncer de próstata. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás. E o pior do câncer de próstata é que ele, no início, ele não apresenta nenhum sintoma. A pessoa não sente sintoma nenhum. Então, é muito interessante se existe um histórico familiar na família, que aos 45 anos o homem comece a fazer o exame, o PSA. Mas o mais completo é o exame de toque. E a gente sabe que existe muito preconceito por causa de uma cultura que existe, né, que tem, às vezes, colegas que fazem piada, mas o homem não deve se envergonhar. Nós, mulheres, também sentimos vergonha. A primeira vez que fomos ao ginecologista, também sentimos. Mas a nossa vida tem que ser muito mais importante do que esse preconceito de não ir ao médico porque acha ruim que outro homem vai tocar nele. A vida é mais importante que isso. Então, tem que vencer essas batalhas. Quando os sintomas aparecem, já está em estágio assim bem avançado. Aí começa dor óssea, a dor que a pessoa sente nos ossos, né? Dor ao urinar, que é uma coisa que tem que se ligar, né? Sangue na urina ou no sêmen. Então tem que se observar, tem que se cuidar. E a pessoa que não tem histórico familiar, ela deve começar esses cuidados aos 50 anos. Porque pode surgir em qualquer pessoa mesmo que não tenha histórico familiar. Então, hoje a gente está aqui, né, procurando ajudar a salvar vidas. Não deixem de viver por causa de preconceitos. Pedimos assim, às mães, às esposas, às filhas, conversem com seus amados. Que vá no médico, não precisa ficar divulgando. Ó, vou lá no doutor, vou fazer meus exames. E faça isso anualmente, né? Não percam as pessoas, né, que a gente ama por causa de preconceito. A pesquisadora Marilene Dias Bandeira, em 2018, essa pesquisa já é um pouco mais antiga, fez uma pesquisa. Aqui no Rio Grande do Sul se destaca a mortalidade mais expressiva entre os homens. É aqui no Rio Grande do Sul. Na média, desencarna 3 homens por cada 1 mulher. E quando a idade é dos 20 ao 24, ela sobe para 7,30 por cada 1 mulher. Para vocês verem como o homem se expõe mais. Porque entre as ditas causas de morte exteriores que os médicos citam, que são os homicídios, que são o suicídio, que são os acidentes, né? Que a gente sabe que os nossos meninos, eles se expõem muito mais. A juventude é mais inconsequente. Então, a gente tem que conversar com os nossos filhos, né? Que são jovens ainda, para não se exporem a esses riscos. Porque Deus não colocou a arma na mão de um filho para matar o outro. Deus não disse que nós entrássemos num carro e saíssemos a 200 por hora. Deus nos deu a vida para viver. E o menino, ele se expõe muito mais que a menina. Então, o nosso filho homem, a gente tem que conversar com eles, tem que orientar, porque eles são os maiores tesouros que a gente tem no mundo. São os nossos filhos, né? E assim, ó, reforçando, se cuidem, deixem o preconceito de lado, né? vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso corpo, que nós lutamos tanto para adquirir, para poder, para que nos fosse permitido mais uma passagem terrena e acertar os nossos débitos. Que a paz de Jesus e o amor de Deus envolva todos nós.